Muito bem, gente, vamos falar agora sobre cultura, eu quero falar sobre imigração italiana e eu quero falar sobre um filme, mas é um filme muito especial, gente, que tem a ver com a minha, com a sua, com a nossa história. E qualquer pessoa que é descendente de imigrante italiano que está nos ouvindo agora, que está ouvindo embaixo dos parreirais, que está ouvindo em casa, que está preparando o almoço, eu estou falando do documentário do filme Legado Italiano, que foi lançado ainda no ano passado e que está disponível para quem quiser assistir aí na internet. Um documentário que retrata os 145 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Para falar sobre isso, está conosco na linha a diretora e roteirista deste documentário, a Márcia Monteiro, e ela, direto do Rio de Janeiro, bate um papo conosco nesta manhã. Márcia, bom dia, prazer falar contigo.
Oi, João Paulo, bom dia Garibaldi, bom dia Serra Gaúcha. Momento de especial de Vindima, né? Que maravilhoso. Morrendo de saudade desse cheiro das uvas, nossa, muito bom.
É, esse aroma das uvas realmente é especial, é uma época especial aqui, né? Agora, Márcia, conta pra gente como é que uma carioca foi fazer um documentário sobre imigração italiana, hein, Márcia?
Pois é, João Paulo, é uma pergunta recorrente, né? Eu que não tenho nenhuma descendência, né? Foi o vinho que me levou, me conduziu a isso, porque eu sempre estou uma apaixonada pela bebida, né? E fiz o curso aqui profissional de sommelier pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier aqui do Rio de Janeiro, depois eu fiz a W7 de Londres, o nível 2, fui me aprimorando. E nos meus estudos eu vi que não havia nenhuma informação sobre o vinho brasileiro, a história do vinho brasileiro. E aí eu resolvi que seria um bom assunto para se tornar um documentário. Porém, querido, quando eu cheguei à Serra Gaúcha, e isso foi em 2012, para fazer a minha primeira incursão, eu fui percebendo que não poderia ser só o vinho esse tema, sabe? Porque era uma camada, João Paulo, era uma camada de vários temas, eu chamo de temas, sabe? A religiosidade, a música, a gastronomia, a mulher imigrante, essa força de trabalho, sabe? Essa questão manual que eles trouxeram, né? Essa capacidade de trabalhar a pedra, a madeira, o ferro. Então, virou um filme sobre o vinho brasileiro, ele está guardado. Em algum momento eu retomo, porque é uma história que também merece ser contada, mas se transformou em legado italiano, que são vários legados.
Aliás, um parênteses antes de voltar no filme, hoje pela manhã até a gente divulgou aqui uma informação que está nas mídias, que a Uvibra, a União do Vinho Brasileiro, divulgou que em 2020 a gente teve um aumento de mais de 58% no comércio do vinho brasileiro. A pandemia trouxe isso, né? Trouxe que as pessoas conhecessem mais o vinho nacional. Como uma sommelier, como uma apaixonada por vinhos, hein, Márcia? Tu acredita que falta talvez isso um pouco mais para os brasileiros, de modo geral, conhecer um pouco mais a qualidade do nosso vinho?
Com toda certeza, João Paulo, mas eu não sou uma especialista em tributação, né? Mas eu acho que antes de qualquer coisa, teríamos que ver essa carga tributária, né? Porque uma garrafa de vinho, eu creio que esteja em torno de 55% do valor dele é por imposto. A gente bebe imposto, né? Aí fica muito difícil você, digamos, competir com vinhos do Mercosul, que chegam entre 15% e 25% de imposto, e o da Europa, que chega com 15%, né? E transformar também, ver esse vinho como um complemento alimentar, né? Também trocar essa ordem dele, né? Essa descrição, porque é um alimento, né? Tanto é que na Europa, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, ele é cultural, né? Ele é um complemento alimentar e por isso ele recebe também uma lei. Na Espanha, por exemplo, existem leis que se torna cultura, e sendo cultura e sendo alimento, ele é altamente desenvolvido, né? Então eu acho que também tem esse aspecto que falta para a gente, para daí a gente conseguir fazer a promoção do nosso vinho que caiba no bolso do brasileiro, né? Porque a gente tem a bebida é maravilhosa, a gente está com produção no Brasil inteiro, bem dizer, né? É lá no Nordeste, é em São Paulo, é em Minas, é no Centro-Oeste, é no Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, a gente tem um Brasil a ser descoberto, né?
É verdade. Mas voltando à questão do documentário, então, Márcia, chegaste aqui em 2012, foi o teu primeiro contato com a Serra Gaúcha naquele ano?
Foi sim. Por quê? Eu fiz um curso no sábado, teve um curso assim de fim de semana aqui no Rio, em 2012, e tinha um showroom da Miolo aqui na Barra da Tijuca. E o meu irmão do coração, que inclusive é o meu diretor de fotografia, é o diretor de fotografia do filme, o Elton Menezes, ele me convidou para eu fazer esse curso com ele. Nisso, o professor que regeu o curso convidou os alunos para ir no Circuito Brasileiro de Vinho. Estava vendo uma degustação de vinhos brasileiros promovido pelo Ibravin, né? E eu fui totalmente reticente, João Paulo, porque eu já tinha conhecido destinos de vinho de outros países e não tinha a menor ideia do nosso Brasil. Foi uma luva de pelica no meu rosto, sabe? Porque eu fiquei completamente encantada com o resultado. Isso foi, se eu não me engano, foi em abril de 2012. Em junho de 2012 eu já estava aí, montei uma viagem e fui para aí. E dei muita sorte. Por quê? Logo eu conheci Sônia Boroso, que é uma amiga lá de Bento, que me apresentou o Diego Bertolini, que era diretor de marketing do Ibravin. E na sequência ele me convidou para eu regressar naquele ano ainda para a Avaliação Nacional de Vinhos, que é um espetáculo, né? Uhum. E daí foi vindo, eu acompanhei a entrega da denominação de origem do Vale dos Vinhedos naquele ano, né? Então isso, essa relação, aí eu não parei mais, as pessoas brincavam já comigo quando é que eu iria comprar a minha casinha, uhum, aí na região. Uhum. Aí eu fiquei entre a Estrada do Sabor e a Garibaldina.
Opa!
Eu adoro o interior, né? Aquela, uhum, região ali onde é a vinícola do Petrucci.
Certo.
Né? Nossa, aquela estrada ali, meu Deus, eu só imaginava eu ali sentada escrevendo os meus roteiros, uhum, e enfim, é um paraíso. Eu amo, amo.
Fantástico. E aí, a partir daí, além dos vinhos, tu foi te integrando nessa cultura dos descendentes italianos também, então, Márcia?
Exatamente, amor. E por quê? Nessa minha primeira ida, mais uma vez eu tive sorte. Por quê? Eu entrei em contato para ver as agências de turismo que praticavam aí, né? E acabei fechando com a Giordani Turismo. E o rapaz que foi o meu guia era o Giovanni Valduga, né? E aí ele, percebendo o quanto eu gostava de história, né, ele me apresentou ao seu Remy Valduga. Aí, filho, apaixonei de vez. Li o livro dele, Sonho de Imigrante, que me abriu, assim, sabe, muitas portas para eu entender toda essa história, né? E vou te contar, esse livro eu consegui, apesar do nosso orçamento curto, né? Eu digo que esse filme, ele tem uma característica dessa imigração, que foi o mutirão, né? Uhum. Ele só foi possível por causa dos apoios, né? Seja das prefeituras, secretarias de turismo, entidades, patrocinadores e pessoas que me deram informação, me deram seu tempo de entrevista. E isso, essa magia, aconteceu também na Itália. Tá? A gente conseguiu ir filmar na Itália, na região do Trentino, do Vêneto e na Ligúria, lá onde o porto de Gênova, né? E, enfim, e esse livro, quando eu cheguei lá no Trentino, na Frazione Valduga, que foi de onde o personagem saiu, no final do século XIX, eu me arrepiei, né? Porque eu falei, gente, o livro está aberto na minha frente, foi muito emocionante, né?
Uhum. Bacana. E Márcia, o filme em si, ele faz esse recorte sobre vários aspectos, né? Da cultura, gastronomia, religiosidade, enfim, toda essa marca que foi deixada pelos imigrantes, né? Você faz um recorte atemporal de tudo isso?
A gente faz um recorte. Na verdade, na minha cabeça, no roteiro, eu trabalhei com uma linha do tempo, né? Desde 1875 até os dias de hoje. E esses temas, eles vêm alinhavando, né? Ele vem descortinando ao longo do filme, né? A gente começa com a imigração, a gente fala da Primeira Guerra, o que representou lá na Itália. Entramos na Segunda Guerra, que foi um baque aqui no Brasil para esses descendentes, né? Com relação ao proibir falar, né? Proibir falar o dialeto, que era o único que eles sabiam, uhum, né? E, ao mesmo tempo, a reviravolta que esse italiano deu, né? E se torna um patrimônio cultural brasileiro e reconhecido como uma língua. Né? Essa religiosidade, teve um ano, foi 2016, João Paulo, que eu estava aí na minha incursão sozinha, com uma câmera, tripé nas costas, equipamento de áudio, vamos embora. Uhum. E nisso eu tive a sorte, o prazer da Hebe e a Ângela Maria Becker, elas tinham feito um livro sobre as igrejas de Garibaldi.
Certo.
É, Era um dia de Corpus Christi, menino, nós fizemos. Elas me puseram dentro do carro delas, nós rodamos todo o interior, sabe? E eu pude presenciar as igrejas, os castéis. Então, sabe, essas situações que foram me impregnando esses assuntos, né? E no filme, essa religiosidade culmina com a procissão, a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, né? Porque é imensa, é grande, né? E todos os caminhos levam até lá nesse dia, né? No dia 26 de maio, né?
Uhum.
Então, assim, maravilhosa. A nossa igreja matriz aí de São Pedro, aquele tapete de flores, gente, maravilhoso, maravilhoso.
Aliás, a igreja de São Pedro que foi restaurada recentemente. Não sei se você teve o prazer já de ver ela restaurada.
Sim, querido, nós filmamos com a Iris Smith, que foi arquiteta, ela está no filme, ela tem a participação dela na narração, né? Nós filmamos a igreja durante a obra, né?
Uhum.
E depois com ela já pronta também, nós voltamos e fizemos.
Muito bacana.
Maravilhoso. Inclusive, a Iris é uma, assim, um trabalho incrível, ela nos mostrou as camadas de busca das cores, sabe, originais, maravilhoso,
uhum.
Parabéns.
Tô sentindo já que tem muito garibaldense, muito conterrâneo meu aí nesse filme, hein, Márcia?
Tem sim, nossa. Temos, olha, temos o Gilberto Petrucci, temos a Iris, temos o Oscar Ló, temos o Fitarelli, temos... Nossa, eu tenho uma lista aqui de pessoas, sabe? Maravilhoso. Temos a Odete Betu com a Larissa, a Rosângela Betu aparece, né? Enfim, temos muitas pessoas de Garibaldi, com certeza.
Bacana.
Aí fiz a Fena Champ, a gente filmou durante a Fena Champ, né? Uhum. Filmamos a Veraneio da Vindima. Nossa, muito bom.
Que legal. Márcia, o que mais te marcou em todas as tuas incursões aqui pela Serra Gaúcha, seja Garibaldi, seja outras cidades aqui da região?
Posso te dizer?
Claro.
Em uma palavra, pertencimento. Sabe? Eu percebi que as pessoas, elas amam esse lugar. Essa terra, essa preciosa terra, que foi o sonho do antepassado, quando saiu lá daquele norte de Itália, era o pedacinho de terra que ele queria para poder fazer a sua vida e criar seus filhos dignamente, que era tudo que eles não tinham lá, né? Então, assim, eu percebi que esse pedaço de terra, nessas estradas por onde eu gosto tanto de passar, você vê à beira da estrada todas as casas, por mais simples que seja, tem o seu belo jardim bem cuidado, sabe? Tem a sua horta, tem o seu parreiralzinho. Então, isso eu senti como um pertencer. Essas pessoas pertencem e amam esse lugar. Isso é incrível, isso realmente me marcou.
Que bacana. Esse sentimento de incorporação, né, das pessoas ao seu lugar. Nós aqui, a gente brinca de ser muito bairrista. Tu sentiste isso também, um bairrismo assim, muito solidário da região, né?
Muito, muito mesmo, muito mesmo. E uma outra coisa, se você me permite ressaltar, é que eu percebi também na região, é uma saudade ancestral. Sabe saudade que vai passando do nono pro filho e pro neto?
Uhum.
Uma saudade da Itália. Todos têm uma saudade engraçada. Então, é por isso que eu tive que voltar à Itália.
Uhum.
Né? A gente tem um depoimento do seu José Tonello, que ele é lá de Nova Pádua, e ele fala que o filme mostrou para ele aquela Itália que ele ouviu do nono dele, mas ele nunca tinha visto. Olha que emoção, João Paulo, você poder proporcionar isso a uma pessoa.
Uhum. Esse,
né?
E a ideia do filme também, Márcia, é manter viva essa chama, esse pertencimento, essa ligação das pessoas com a Itália, porque as gerações vão passando, né? E conforme as gerações vão passando, há uma outra cultura. Mas a ideia é manter o talhão, manter a polenta, manter a religiosidade como um patrimônio aqui da Serra Gaúcha, mesmo com geração após geração passando?
Na verdade, isso são os valores, né?
Uhum.
São esses valores que os antenatos trouxeram. É isso que, apesar de todo o modernismo, de todo a modernidade, né, de todo esse futuro, a gente não pode renegar esse passado. Né? Eu acho que, inclusive, a gente fecha o filme com isso. Né? Para se ter esse direito, esses valores não podem ser perdidos. Né? Porque se perde a essência, essa essência linda, que eu que sou daqui, não sou daí, não tenho nada de italiano, essa essência fez com que eu me apaixonasse e eu respeitasse essa história. Então, assim, o filme é um transbordar de todo o meu carinho, admiração e respeito. Né? Então, assim, é uma tentativa de que essas pessoas que deram o depoimento, muitas são pessoas idosas, né, que tenham a palavra e que possam transmitir ainda o que foi vivido para que quem venha depois possa saber. Né?
Muito legal. Márcia, como é que o pessoal faz para poder assistir, então, o filme, hein?
Ah, então, querido, a gente teve... A nosso sonho era fazer no cinema, né, tudo, fazer pré-estreia aqui no Rio, aí, levar o filme, enfim. Não pudemos por causa disso tudo que está acontecendo, infelizmente. Então, com isso, a gente teve que se adaptar, né? Criamos um site exclusivo para o filme, é onde você, a pessoa acessa e aluga. Aluga, entra como se fosse um cinema sem sair de casa. Aí o site é www.legadoitaliano.com.br. Aí ali você tem uma série de informações sobre o filme, assiste o trailer e assiste ao filme. E depois que você acessa o filme, você tem 48 horas para assistir quantas vezes quiser. E depois disso, a gente também está em duas plataformas, que é o Now e a Vivo Play. Então, agora, por enquanto, a gente tem três opções para assistir ao filme.
Bom, mais barato do que cinema, inclusive, Márcia, né?
Poxa, já imaginou um domingão, você junta a família, faz aquela bela pasta, né? Depois do almoço, vamos assistir ao filme, ou de tarde, faz uma pipoca, né? Tipo um happy hour com espumante pipoca e vamos assistir ao filme. Eu acho que é um motivo até para juntar as pessoas mesmo, os familiares, né? Enfim, imagina a emoção do nono assistindo com seu bisneto, né? Então, assim, é uma conversa geracional você assistir ao filme junto, né?
Com certeza. Márcia, muito bom conversar contigo. Podíamos ficar aqui por horas falando sobre o legado que os italianos deixaram, né? Mas eu acho que esse espetáculo que você deu já fica muito bacana e já desperta a curiosidade nas pessoas. Muito obrigado e você sempre será bem-vindo aqui para Garibaldi, tá bom?
Morrendo de saudade. Assim que possível. E outra coisa que eu não comentei, querido, é o turismo, tá? Muito importante. Esse ano, o turismo, né? Que é um desdobramento para que tudo continue. É isso?
Com certeza. Próxima vez vem fazer uma visita aqui para a Rádio Garibaldi também. Vamos te receber com muito prazer.
Por favor. Maravilha. Combinado. Fique bem. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia. Uma ótima vindima. Tá? E sucesso.
Valeu. Um grande abraço, Márcia.
Abração, querido. Abraço. Obrigada.
Tchau, tchau. Nós conversamos com a Márcia Monteiro, diretora e roteirista do filme Legado Italiano, que conta a trajetória da imigração italiana, 145 anos, né, de imigração italiana, que foram celebrados no ano passado, 2020. E, gente, está batendo a porta aí, 150 anos da imigração italiana, 2025, vem aí, não tenho dúvida, uma grande celebração, uma programação especial para recordar 150 anos da imigração italiana. Você já sabe, então, acesse aí legadoitaliano.com.br para assistir a este filme. Intervalo comercial no Comando Geral. Depois, na volta, eu trago a dica de hoje da equipe da Espaço Contemporâneo. É na sequência.